Epá, sério, meu. Foi.
Começamos o episódio a bocejar. E vai ser mesmo assim. Já é 1:30 da manhã. Ou seja, com o meu novo horário, eu já devia estar a dormir. Pá, mas porquê que eu começo sempre a falar sobre as horas? Tenho uma necessidade extrema de partilhar com vocês que horas são e porquê que eu devia estar a fazer esta hora. Mas pronto, já é 1:30 da manhã e eu já devia estar a dormir no meu novo horário, não é? Porque agora sou uma pessoa que trabalha e tal. Mas acabei de sair do concerto do Plutónio, que foi o primeiro concerto pós-pandemia. Quer dizer, eu já vi um concerto. Quer dizer, pós-pandemia é assim, a pandemia ainda não acabou, não é? Quando nós dizemos pós-pandemia, isso é engraçado. Mas pronto, pós, vá, quarentena, digamos assim. Na verdade, eu já tinha visto outro também do Plutónio, porque pronto, temos aqui uma fã que tem problemas mentais, não é verdade? Eu acho que vi todos os concertos que o Plutónio deu em Lisboa desde que ele lançou este novo álbum. Este não. Sim, ele ainda não lançou um álbum, lançou Teologia, mas ainda não é um álbum. Mas pronto. Fui ao Iminente e na verdade, imaginem, nem sabia que ia ao Iminente porque o Francisco tem esta cena de ele adora fazer surpresas. Pá, sinceramente. Eu acho que nós ainda estamos na fase de lua de mel. Estão a ver? Aliás, eu nem sei se isto é um conceito para vocês, porque para mim não era, mas ultimamente tenho ouvido imensa gente a falar sobre isto, que é, estamos na fase de lua de mel, que é aquela fase em que as pessoas estão mesmo bué apaixonadas e fazem bué de surpresas um ao outro e bué de coisas e não sei o quê. Imaginem, eu espero que isto seja assim para sempre, porque no dia em que ele achar de me fazer surpresas, eu vou achar que já não vai gostar de mim. Portanto, espero que a fase de lua de mel seja até à lua de mel. Mas pronto, não sei. Pronto, basicamente é aquela fase inicial, pré-namoro e namoro em que as pessoas estão bué de apaixonadas e querem estar sempre coladas e bué. Pronto, e eu sinto que nós, apesar de não estarmos juntos há muito tempo, já não devíamos estar nessa fase porque nós trabalhamos juntos e temos 24 sobre 7 juntos. Por acaso, nós quando estamos no escritório, pá, imensa gente me pergunta. Entretanto, troquei de completamente de tema, mas imensa gente me pergunta, principalmente amigos meus e pessoas que me conhecem bem, como é que está a ser, tipo, vocês trabalharem juntos, tipo, imaginem, nós namorávamos há pouquíssimo tempo e abrimos juntos uma empresa. Eu acho que isso é mais importante do que casar. Nós literalmente fomos ao advogado assinar um contrato, pronto, o contrato da empresa. Estão a ver? Quando abrimos a empresa. Empresa que é a sociedade, pronto. E eu acho que nunca partilhei isto aqui. Eu nem sei se. Eu acho que posso partilhar o nome da empresa. Pá, se não puser, meto um pi depois. Vou perguntar ao Francisco, mas eu acho que é na boa. Adivinhem como é que se chama a nossa empresa? Não. Não é 99 Plus One. Isso seria muito óbvio. Pá, imaginem, quando vocês abrem a empresa, vocês têm que dar um. Não é dar um nome, vocês podem pagar para ter o vosso nome, mas nós precisávamos de abrir a empresa naquele dia com muita urgência. E então, para ter a empresa mais rápido. Tem que se. Basicamente são nomes à escolha. Se vocês pesquisarem, pá, eu queria bué. Eu não sei, eu acho que nunca falei sobre isto no podcast. Mas agora parece que me estou a lembrar que falei, mas acho que não. Pronto, os nomes das empresas eram coisas mesmo absurdas, tipo Cegonha no Papo, Apito Dourado, Gaivota a Voar, coisas assim mesmo absurdas. Pronto, e nós andámos a ver a lista toda, aquilo tem imensos, imensos, imensos nomes. E normalmente as empresas, pá, quase, não é quase todas, mas há muitas empresas que têm o nome comercial, pronto, no nosso caso é 99 Plus One, que é aquilo que vocês conhecem, não é? E depois têm, pronto, o nome mesmo da sociedade, que é de facto o nome que quando nos pedem um contribuinte dizem, que é a cartola de sorrisos. Portanto, imaginem, cada vez que nós damos um contribuinte, vamos ao IKEA comprar móveis para o escritório, uma coisa assim, damos o número de contribuinte, depois as pessoas perguntam, cartola de sorrisos? E nós dizemos, bem envergonhados sempre, assim, pronto. Mas já, ficou cartola de sorrisos. Eu não sei porque é que nós achámos que era uma boa ideia dar o nome cartola de sorrisos a uma empresa, mas eu acho que até faz sentido, porque imaginem, o nosso jogo agora e os próximos, porque pronto, a marca é suposto lançarmos mais jogos. O nosso conceito é sempre fazer jogos para aproximar as pessoas, pá, e para criar momentos divertidos. Portanto, eu acho que até faz sentido, que é tipo cartola de sorrisos, estão a ver? É tipo uma cartola onde tiramos sorrisos. Não, não faz. É ridículo, eu sei. Mas pronto. O que é que eu estava a dizer? Não sei. Ah, estava a dizer que abrimos empresas juntos. Pá, que eu acho que isso é mais do que um casamento. Tipo, é muito mais importante ter uma empresa com uma pessoa. Do que. Pronto, casar. Porque casar é tipo, já casámos, mas podemos divorciar. Pá, e na verdade a empresa também podemos encerrar, ou ele vender a parte dele ou eu a minha. Portanto, acaba por ser igual. Mas pronto, nós namorávamos há bem pouco tempo e já temos um negócio juntos e abrimos uma empresa juntos e estamos a trabalhar juntos. Pronto, e imensa gente me pergunta, tipo, ah, não tens medo se vocês acabarem? Porque, pronto, bem, pode acontecer, nós namoramos há pouco tempo. Pá, eu espero que não, acredito que não. Mas pronto, é sempre uma possibilidade que as pessoas têm que pôr, porque até pessoas que estão casadas há imenso tempo se divorciam e tinham coisas, negócios juntos, ou mesmo às vezes coisas de família. Tipo, há imensas famílias que têm negócios juntos e depois há uma chatice e as pessoas ficam chateadas e não sei o quê. Pronto, e imaginem, nós quando assinámos o contrato, pronto, que ele tem lá os termos legais, não é? E há as cenas dos termos de saída, que ele só pode vender a parte dele a uma pessoa que deu autorização e a mesma coisa, não sei o quê. Portanto, imagina, nós estamos protegidos pela lei, pá, e não temos medo, nós não pensámos muito nisso, porque ele na altura entrou na marca porque eu precisava mesmo de ajuda, ele era a pessoa que mais próxima que acompanhou o processo todo e que me ajudou mesmo até um bocado no processo criativo e que acompanhou literalmente tudo, portanto. Pá, só fazia sentido dessa forma. Ele, quando eu lhe perguntei se ele queria entrar na marca, ele já estava completamente envolvido, portanto, pronto. E pronto, há muita gente que pergunta se nós discutimos ou se não temos medo que isso estrague a relação e não sei o quê. E o que nós tentamos fazer é, ao máximo, separar as coisas. Pá, ainda é difícil, ainda estamos a aprender, mas, ou seja, discutimos muito no trabalho por coisas. Não é discutir, mas é. Pronto, eu berro, ele berra, não sei o quê, com coisas do trabalho, de género, porquê é que não. Tu esqueces de fazer isto? Pá, mas porquê é que isto está aqui? Não sei o quê, pronto. Mas depois passa, saímos do escritório e temos a nossa vida. Portanto, pelo menos para mim, as discussões que temos no escritório são as discussões do escritório e tentamos que isso não passe para o resto e para a nossa relação. Pronto, ainda estamos lá está, a tentar aprender esta rotina de trabalhar juntos, mas o que é que eu estava a dizer antes disto? Que fui ao Eminente, já. Pronto, e o Francisco adora fazer-me surpresas, pá, e eu gosto disso, não é? Quer dizer, eu fico mesmo nervosa, porque quando eu percebo que vou ter uma surpresa qualquer, eu fico mesmo ansiosa, ai, mas o que é, não sei o que é, se eu depois não gostar, e como é que eu vou reagir, não sei o que, será que estou com a roupa adequada para este sítio? Pronto, e eu nunca estou com a roupa adequada. Portanto, hoje nós fomos para o Eminente e eu não sabia, não é? Portanto, eu hoje estava com umas calças cor-de-rosa e com um top branco bué da simples. Pronto, e o Eminente é um festival de hip-hop, acho que é hip-hop, assim mais, não é underground, mas pronto, é uma elitezinha do hip-hop muito específica e, na minha opinião, pronto. Pronto, e as pessoas estão vestidas de uma maneira muito mais chill, com aqueles casacos vintage da Adidas, estão a ver o género, não é? E depois, eu estava frio e eu pensei, bem, estou com umas calças cor-de-rosa, pá, vou pôr o meu blazer cor-de-rosa. Então imaginei a minha roupa para ir para o Eminente, estava com calças cor-de-rosa e blazer, como se fosse para uma reunião, cor-de-rosa. Portanto, pronto, estava-me a sentir um bocado desenquadrada. Quando eu cheguei lá, eu nem sabia que hoje era o Eminente. Então eu olhei, aquilo era ao pé da minha casa, e então eu olhei, ah, estão aqui luzes, e ele riu-se, e eu, não acredito, vamos para aqui. E pronto, depois vi lá o Festival Eminente e fiquei tipo, what the fuck? Pronto, e fui ver o concerto do Plutónio, que é o meu artista. Pá, não sei se é o meu artista favorito português, mas eu acho que é. Eu curto mesmo imenso dele. Acho que ele tem uma versatilidade que eu não vejo em muitos artistas. Ele tanto pode estar a fazer hip hop puro e duro de músicas com grandes. Pá, como é que se diz? Não é rimas, é grandes. Pronto, com uma letra mesmo sobre a vida dele e bué profunda, como a seguir está a fazer uma música mais de amor, como a última vez, e pronto, e está tudo bem, e sabe cantar, ao mesmo tempo que sabe rapar muito bem, dá concertos incríveis, sabe entreter o público, sabe pôr as pessoas a dançar, sabe pôr as pessoas a pensar, sabe. Pronto, eu acho que ele é um artista mesmo muito, muito, muito versátil. E adoro. Pronto, ele tem sempre surpresas nos concertos. Foi lá para um gajo que canta uma música em francês que eu não conhecia e nem sei dizer o nome e tenho medo de dizer. É uma cena tipo loner, mas não é loner. Não sei, não sei mesmo, não quero dizer porcaria. E também foi o Richie Campbell. E no primeiro concerto que eu fui ver dele, no Campo Pequeno, também tinha ido o Pedro Teixeira da Mota, o Richie Campbell, acho que foi o Michelau aí também. Pronto, ele vai sempre para os artistas da Bridgetown e é sempre muito fixe. Portanto, pronto, adorei, sem dúvida. Não me senti nada constrangida com o Covid. Eu, no último episódio, tinha falado sobre isso, sobre o facto de estar com um bocado de medo de agora começar a fazer coisas. É assim, eu ainda não fui a discotecas, mas já falo sobre isso. Mas pronto, aquilo. Pronto, é quase um ambiente de discoteca, porque as pessoas quase todas lá estavam sem máscara, não é obrigatório, acho eu. Não tenho a certeza se era ou não, mas as pessoas estavam sem máscara. Nós ao início estávamos com máscara, mas como até estava com bastante espaço entre as pessoas e não, pá, não me senti mesmo nada constrangida, acabei por tirar a máscara para também para estar mais à vontade. E imaginei, é nestes momentos que as pessoas até parece, pronto, parece que se esquecem, que nos esquecemos que estamos no Covid e é mesmo bom estar a voltar à normalidade. Antes de voltar a falar sobre isto, eu queria só dizer, agora lembrei-me, que outra surpresa que eu também fui muito a mal desenquadrada, digamos assim, pá, que eu até partilhei no Insta, foi, pronto, eu sabia que eu e o Francisco íamos, que ele me ia fazer uma surpresa e era hora de jantar e ele na altura tinha-me dito para eu fazer o teste do Covid, pronto, que era para irmos fazer alguma coisa, que a surpresa que ele tinha preparado para mim. E então, eu achava mesmo que íamos a um restaurante, pá, e ele estava-me a dizer, ah, temos de estar lá com um bocado de antecedência, porque aquilo é, pronto, não sei o quê. E eu pensei, pá, eu acho que ele vai levar a um restaurante bué da fino, para estar a pedir teste de Covid a um dia de semana e não sei o quê, pá, de certeza. E então, pensei assim, olha, posso ir de vestido? Pronto, e pensei que ia levar um vestido bué da, pronto, sexy. Mas não, depois ele disse, ah, não, 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 de vestido não. E eu, ok, estranho. Pronto, e levei uma camisa e umas calças. E depois pensei, pá, camisa vermelha para dar aquele toque mais requintado e vou pôr um batom vermelho. Pronto, para onde é que eu fui? Para o jogo de Sporting. Vestida de vermelho com um batom vermelho, camisa vermelha e tudo. Portanto, quando eu chego ao estádio, percebo que nós nos estávamos a aproximar da hora do jogo e que estava imensa gente vestida de Sporting, não sei o quê, e nós tipo ao pé do Campo Grande, eu pensei, não estou a acreditar. Graças a Deus que ele tinha pensado em tudo e pôs uma camisola de Sporting lá atrás, portanto fui só de batom vermelho, não ficou assim tão mal. Mas pronto, paniquei um bocado nessa altura. Portanto, estão a ver que eu vou sempre super desenquadrada. Hoje era claramente a pessoa mais beta ali, no meio tipo das pessoas bué da chill, não sei quê, bué da bem vestidas, mas de uma forma mesmo chill. E eu ali de blazer parece que houve uma entrevista de trabalho. Mas pronto, olha, eu ao menos estava de paés. Se bem que paés também é uma coisa um bocado beta, mas. Pronto, ninguém reparou, acho que ninguém quer saber, na verdade. Só eu é que fico um bocado tensa com as aparências. E pronto, pá, parece que estamos a voltar à normalidade. As discotecas, entretanto, abriram. Eu no último podcast falei sobre isso e disse que não conseguia ir e que não estava bem. E pronto, imensas amigas minhas, entretanto, já foram. Pá, acho que nenhuma amiga muito próxima foi mesmo a uma discoteca. Mas pronto, conheço várias pessoas que foram. E imaginem, pelo que eu tenho visto no TikTok, as filas estão insuportáveis e eu não quero genuinamente voltar, pá, não sei, pronto, para as pessoas que são de Lisboa e que saíam, lembram-se dos finais de aulas de Urban, aquelas terças e aqueles domingos, finais de aulas, cheio de gente, tínhamos que ir para lá 11 da noite, porque aquilo tipo à meia-noite já não entrava ninguém. Pronto, essas filas em que uma pessoa se sufocava literalmente na fila. Eu morria completamente, pá, tive experiências traumáticas. Imagina, eu dizia sempre, eu nunca mais volto a vir para aqui, não sei o quê. Ficava mesmo mal quando estava nas filas, pá, eu tive horas, já tive horas e horas e horas numa fila do Urban para entrar. Portanto, pronto, quando eu vi no TikTok as coisas estavam outra vez assim, pá, e eu acho que estão assim em todas as discotecas, tipo no Lux, no Tamariz, no Urban, pelo menos nestas três, eu sei que já vi pessoas a falar sobre isso. E pá, o TikTok é mesmo aquela cena que eu fico à espera de ver as notícias. Ou seja, imagina, antigamente era o Twitter, mas hoje em dia é mais o TikTok. Porque ainda por cima no TikTok temos uma imagem, então conseguimos ver mesmo as coisas. Então eu, dia a seguir às discotecas, eu vou para o TikTok mesmo à espera, estão a ver? Mesmo à espera dos vídeos, das discotecas, das filas e não sei o quê. E pronto, obviamente que estava completamente cheio de gente. Mas eu acho que as pessoas quando estão lá dentro acabam por se esquecer um bocado. E é isso que é também um bocado problemático. É o facto das pessoas se esquecerem, ainda por cima com o álcool e assim, abraçam-se e ficam bué nostálgicas e não sei o quê. Mas pronto, eu quero imenso experimentar. Pá, malta do Porto, digam-me como é que está aí. Porque eu acho que para a semana vou ao Porto. E pá, a minha estreia em discoteca achei no Porto era épico. Ou boata, lá como é que ele se chama? Ou no Escada, não sei. Pá, eu curti bué da Escada. Foi, acho que foi a minha discoteca favorita, que eu já fui de sempre, porque eu acho que já falei sobre isto, mas eu senti que o DJ sabia quando é que era suposto trocar as músicas, estão a ver? E cá em Portugal, cá em Portugal, Malta do Porto, não me odeiem. Isto, pronto, talvez. É, os lisboetas não são melhor. Achar que Lisboa é Portugal. Desculpem, eu amo o Porto e amo muitos outros sítios, mas pronto. O que é que eu estava a dizer? Não sei. Ouviram a minha barriga? Ouviram? Vejo. Pronto, devo estar com fome. Esqueci-me do que estava a dizer pela milésima vez. Acham que eu canto bem? Não, acho que não. Acho que não. E sabem o que é que eu estou a fazer a queimar tempos mortos? Eu descobri quando fui à televisão. Eu não contei essa experiência. Eu fui à televisão com a marca e eu tenho bué medo que os meus conteúdos agora estejam a ser só sobre a marca. Mas eu acho que não. Eu tento bué separar as coisas. Mas pronto, às vezes a minha vida é um bocado isso agora. É, passo pronto, muito tempo no trabalho, portanto não há muitas outras coisas que eu faço para além disso. E então falo bué sobre isso. Digam-me se eu estou a ser chata com isso. Se eu estou a ser chata com o facto da marca. E estar sempre a falar sobre isso. É que só me vem coisas à cabeça sobre isso. E agora já nem sei o que é que eu ia dizer. Ah, TVI. Nós fomos à televisão e eu descobri na televisão que sou ótima a queimar tempos mortos. Imaginem, eles não nos fizeram perguntas quase nenhumas. Eu achava que ia para lá para uma entrevista e na verdade eles só queriam jogar o jogo. E eles estavam genuinamente felizes a jogar o jogo. O Nuno Neiró estava a vibrar bué. Vocês não têm noção. Acabou o programa e eles todos a pedirem-nos tipo, ah, quero um jogo, não sei o quê, não sei o quê. Pronto. E como eles não estavam a fazer perguntas e eu achei que era uma boa oportunidade, obviamente, para nós apresentarmos a marca e o conceito e tudo mais, cada vez que eles se calavam, eu falava. Ou seja, imaginem. Eles estavam a tirar cartas, não sei o que é eu. Ah, e nós também fazemos isto, e por acaso agora temos com uma promoção não sei do quê, e nananã, e a nossa marca serve para isto, nós também pretendemos lançar futuros jogos, e não sei o quê. Ou seja, cada vez que havia um silêncio, eu falava, dizia alguma coisa. Eu nem deixei falar o Francisco. Mas pronto, ele também estava mesmo nervoso. Aliás, ele é bué bom com pessoas, e está sempre muito a chill, e sabe fazer conversa, e não sei o quê. Eu sou bué da tímida e não acho. Pronto, eu acho que sou horrível com pessoas. Se bem que as pessoas têm uma percepção mesmo diferente de mim. As minhas amigas dizem que eu não sou nada tímida, que sou das pessoas mais extrovertidas que elas conhecem, não sei quê. Mas eu sou bué da tímida, eu odeio estar com pessoas e tenho ansiedade social. Portanto, imaginem eu ir para a televisão, eu estava a morrer de nervos. Mas quando entrei, quando aquilo começou, parece que me deu um clique e eu fiquei mesmo. Pronto, na cena. Até me esqueci que estavam lá câmaras e assim. E ao contrário do Francisco, que é uma pessoa muito mais tranquila que eu, ficou bué de nervoso. A única coisa que ele não devia ter dito, ele disse, que nós literalmente, quando estávamos a treinar as perguntas, porque nós treinámos obviamente as perguntas, eu disse uma resposta do género: Ah, se eles perguntarem isto, eu vou dizer nananana. E ele: Não, não podes dizer isso. Isso mostra que nananã. Depois perguntaram-lhe uma cena e ele respondeu a cena que disse que eu não devia ter dito. Não sei se perceberam alguma coisa, mas pronto. Foi isto. Pronto, e então eu queria bué sair no Porto, portanto digam-me como é que estão aí as discotecas, as filas também estão intermináveis e é impossível entrar. É que eu não, pá, eu não estou mesmo nada. É que se calhar para a próxima semana já não vai estar assim tanto. Se bem que eu acho que ainda houve bué, ainda há imensa gente que está a deixar os malucos irem na fase experimental, ver o que é que acontece e como é que está o clima e como é que está e depois vão. Eu acho que muita gente é assim, que está a ser como eu. É, eu estou a deixar, pá, vão vocês, experimentem, depois digam-me. Imaginem, eu esperei 2 anos por isto, vá, não foram 2 anos, mas quase um ano e, mais de um ano e meio por isto, portanto, pá, esperar mais 2 meses também não me custa assim tanto, sinceramente. Aliás, eu agora até acho estranho, até vai ser estranho ir sair. Não contei porque é que vou ao Porto, mas basicamente nós agora com a marca, pá, mais uma vez a marca, desculpem, mas pronto, vamos começar a fazer algumas parcerias com listas e assim, listas de escolas, e então vamos a algumas escolas, secundárias. A ter uma banquinha com o jogo, para estar a apresentar a marca e vender o jogo para quem quiser. E então, pá, primeiro estou a reviver a minha adolescência, porque imaginem, eu vibrei bué quando foi a minha altura nas listas da minha escola, que by the way era a Damásio. Não sei se sabem, não sei se há aí alguém da Damásio a ouvir isto. E olhem, primeiro curti bué da transição que eu fiz do colégio para a Damásio. Um dia tenho que falar sobre isso. Mas pronto, e na altura eu fui convidada para participar numa lista que era de uns amigos meus, não ganhámos, by the way. Pá, éramos claramente a melhor lista, mas imaginem, estão a ver, pronto, a minha escola tem uma diversidade muito grande de pessoas, tanto há tipo umas betalhinhas como há tipo uns chungosos mais agressivos. E então a minha escola é dominada por aquelas pessoas. Que por muitas pessoas que estão lá há anos, tipo andam lá há anos e anos e anos e anos e anos, pronto, e essa lista ganhou, apesar de não ter propostas nada de jeito, eu já nem me lembro bem quais é que eram as propostas, porque eu acho que as listas nas escolas não fazem assim grande coisa. Tipo, imaginem, não têm muito dinheiro, muitos apoios, não há grande coisa que se possa fazer numa escola. Ao contrário das universidades, acho que as listas nas escolas são um bocado mais. Pronto, não interessa assim tanto. É o baile de finalistas e não sei o quê, mas de resto, e a viagem, pronto. Mas pronto, de resto as propostas são quase iguais em todas as listas. Mas pronto, as pessoas acabam por votar. Pelo menos eu fazia assim, votava mais pelo dia da campanha que eu tivesse gostado mais. Pronto, e nós agora vamos então fazer as campanhas. Pá, eu estou toda excitadona, porque no meu ano a minha função da lista, pronto, era a função mais ridícula que se podia ter, que era andar com um cartaz. Pá, eu não sei se isto ainda se faz, mas estão a ver aqueles cartazes a fingir uma publicação do Insta. Eu andava, eu e uma amiga minha, com o cartaz na mão e com o fotógrafo atrás, a pedir a toda a gente: Olá, queres tirar uma fotografia para a nossa lista? Não te esqueças de votar a lista V. Não sei se era a V, mas pá, uma lista qualquer. Pronto, e andámos tipo o dia todo nisto. E eu estava, imaginei, ao início estava bem envergonhada, porque havia imensa gente da minha escola que eu não conhecia, não é? Pá, ao final do dia já fazia conversa com as pessoas, não sei quê, depois vão lá artistas cantar, era mesmo fixe. Pronto, e acho que os dias de campanha nas escolas são sempre aqueles dias mesmo emocionantes. E então, estou muito feliz porque vamos às campanhas e eu vou-me sentir uma pita outra vez. Uma pita? Não que vocês sejam putos, não é? Quer dizer, são. São e aproveitem, porque ser puto é bom. Quem me dera. Quem me dera não ter 23 anos e responsabilidades. Pronto, eu vou-me sentir com 17 e 18 anos outra vez, ali nas escolas, a vibrar, a ver concertos, a comer bifanas. Ai, que dias felizes que vão ser. Pronto, e nós vamos ao Porto, uma escola. E, aliás, pronto, vamos a mais, mas pronto, para a próxima semana vamos ao Porto, a uma escola. E então, pronto, quero muito, queria ver se ia sair aí no Porto, porque a minha estreia de discoteca tinha que ser no Porto. Se bem que vou só com o Francisco, nós começámos a namorar pós-pandemia e nós não sabemos como é sair um com o outro, nem sair, ele ir sair e eu ir sair, tipo, não sabemos como é que somos um com o outro na noite ou os dois parados na noite. Portanto, vai ser muito engraçado. Outra coisa que estava trending, no Twitter hoje, que eu nem percebi muito bem. Foi o fim do Mr. Piracy. Mas ele, pá, malta, sabem que eles já disseram isso bué da vez e depois voltam sempre. Aliás, para os old school, não sei se se lembram do que era o Ares Tuga, mas o Ares Tuga é o antigo, Mr. Piracy. Antigamente era o Ares Tuga. Acho, o Ares Tuga, acho que era isso, já. E pronto, depois eles disseram, ah, vamos acabar. Ficámos tipo, quê? 2 meses sem ver filmes. E depois voltaram com o Mr. Piracy. E pronto, agora já dura imenso tempo. Portanto, há pessoas que eu acredito que nem se lembrem do Ares Tuga. Mas eu tenho a certeza, pá, eu aposto que eles, tipo, estão agora com um break porque foram apanhados por não sei quem. Porque, imaginem, ver filmes pirateados, como se vê no Mr. Piracy com os anúncios do Figo Perdeu Tudo. Isso é ilegal, estão a ver? Portanto, eles não podem ter aquilo. Portanto, imaginem que tiveram bué de denúncias ou assim, o site foi abaixo. Mas eu tenho a certeza que eles vão voltar com um nome diferente ou uma cena assim. Mas queria só introduzir, caso vocês não saibam, pá, que eu vi bué da malta a dizer: Não acredito que tive outro desgosto amoroso tão cedo e não sei quê, oh meu Deus, Mr. Privacy, meu amor. Malta, sabem que existe o Streamio, que é muito melhor do que o Mr. Privacy. É uma cena, um programa que vocês instalam no computador. Pronto, chama-se Streamio. Streamio, eu sou horrível a soltar, parecia uma pessoa com algum problema de fala. E pronto, instalam. E depois aquilo tem tudo. Aquilo nós estivemos à procura e aquilo até tem vídeos meus do YouTube. Se vocês querem estar a ficar, eu apareço lá coisas no Streamio. Portanto, imaginem, aquilo tem todos os filmes, vêm com ótima qualidade, muito melhor do que o Mr. Piracy. Malta, não tem anúncios, repito, não tem anúncios. Não há coisas de sexo tarado a aparecer, ok? Podem ver tranquilamente, sem pop-ups, sem coisas a fechar, sem vírus no computador. E pronto, e tem tudo, excelente qualidade, legendas bué da boas. Até podem selecionar vários modos de qualidade, a 4K, 1080p, não sei o quê, pronto, tem imensos, imensos modos. Portanto, não se preocupem que aquilo não morreu. Eu, entretanto, agora estou armada em riquinha e pago Netflix. Só pago Netflix, por acaso. Eu já disse que os melhores dois serviços que eu pago é o Spotify e Netflix. Pá, eu adoro. Eu sinto que sou boa por ter aquilo. Eu sinto-me bem em ver séries e não ter anúncios e estar ali bem e ver quando a série estreou e receber notificações e poder transferir episódios. Pá, eu adoro a Netflix. E não é patrocinado, quem dera. E adoro o Spotify também. E também adoro o facto de ter premium e poder passar as músicas 70 vezes. Imagina, eu agora até acho estranho quando estou com alguém Pronto, que não tem Spotify, me diz: ah, não posso passar porque já tenho o plano, não tenho, só tenho 7 vezes para passar. E eu fico: isso existe ainda? Pronto, e eu pago bem de barato, acho que já falei aqui sobre isso. Eu pago tipo 1€ e tal por mês. Pronto, e acho que compensa imenso. Pá, eu adoro ter Spotify Premium, é a melhor coisa de sempre. Pronto, eu agora vejo só Netflix quase, ou quando as coisas. Pronto, quando são filmes e não estão na Netflix, porque a Netflix só tem filmes da porcaria. Pronto, e quando são filmes e não estão na Netflix, vejo no streaming. Mas, olhem, séries que eu estive a ver. Vi duas agora que gostei muito. Vi o Squid Game, pá, que acho que toda a gente já viu. E não estava à espera de gostar tanto. Mas eu já percebi que cenas coreanas são bué da boas. O Parasite, acho que também é coreano. O Parasite também é coreano, pá, e é dos. Eu acho que já falei sobre isso aqui, é dos melhores filmes que eu já vi. Eu dei-lhe um 9,5 ou um 10 em 10, porque o filme está incrível, um plot twist tipo gigante, uma crítica à sociedade e tipo crítica política muito boa. Pá, o filme está mesmo muito bem feito. E pronto, eu senti que o Squid Game, gostei imenso da mensagem, gostei do facto de não sentir que eles estavam a espremer coisas para ter conteúdo, ou seja, acho que. Eu agora sinto muito isso nas séries, parece que as séries espremem tudo para terem mais episódios e mais temporadas, e não senti que isso acontecesse no Squid Game. Tipo, eu achava que aquilo não ia ter uma conclusão, pá, e ok, não teve bem, ficou ali um bocado em aberto, mas teve uma conclusão, vocês perceberam o que é que aconteceu, pronto. Portanto, aconselho a quem ainda não tiver visto para ir ver, acho que está mesmo bué da bem feito. E eu simplesmente faz-me muita. Há coisas completamente mórbidas lá, imaginem. Eu acho que não vi. Pá, aí 1 hora de série no total. Cada episódio em que eu fechava os olhos e não via, é pá, aí 1 hora. Dá pá, aí 1 hora de série. O último episódio estava mesmo bem irritado e não vi, tipo, imenso. A última. Pronto, o último jogo que houve, que não vou dizer qual é, mas pronto, para quem já viu já sabe qual é o último jogo. Foi duríssimo para mim, não consegui ver, estava a odiar aquilo, irritou-me imenso. E pronto, havia ali algumas coisas mesmo muito mórbidas para mim, porque eu sou muito sensível com filmes. E depois vi outro filme que também gostei muito. Outro filme não, desculpa, outra série que também gostei muito, que foi Clickbait, que é uma série assim, não tem nada a ver, é uma série de crime americana, acho eu. Pronto, não tem mesmo nada a ver. Mas eu gostei muito, achei que. Adorei os atores todos. Uma das atrizes era uma. Eu vi logo. Quando eu olhei para a cara dela, pá, aquele filme marcou-me tanto, que é o Get Out. É um filme de suspense, pá, que está incrível também. E eu adorei. E esse filme marcou-me tanto. As caras dos personagens, quando olhavam para o filme e assim, marcaram-me tanto que eu nunca me esqueci da cara da mulher. E ela estava bem diferente e eu reparei logo que era ela. Logo no primeiro episódio eu disse ao Francisco: isto parece a gaja do Get Out, de empregada da limpeza. E era mesmo. Pronto, e acho que ela é muito boa atriz. Gostei imenso da atriz principal. Adorei os atores no geral. Acho que estava muito bem encenado. Porque esse é outro problema que eu tenho tido com as séries da Netflix. É que eu sinto que os atores são um bocado de uma bosta. Ah, eu não vos disse, acho eu. Eu vi o filme da Addison Rae. E malta, eu gostei. Estão a ver aqueles filmes? Eu acho que aquele filme é para ser assumidamente mau. Estão a ver? Essas coisas que são para ser assumidamente más. E dentro do assumidamente mau, aqueles filmes teen, eu gostei, acho que é engraçado, tipo, deu para passar o tempo. Ela é péssima atriz, mas isso até me fazia gostar, estão a ver? Ela é tão má que me fazia gostar. Eu vi imensas coisas no TikTok a gozar com isso. E pronto, e Clickbait, pronto, para quem ainda não viu, também gostei mesmo muito. Pá, e aquilo também tem um grande plot twist. E eu, pronto, vocês já sabem que eu sou viciada, adoro filmes com. Filmes e séries com plot twists. Aliás, séries acho que não vejo muitas que tenham plot twists. E mais uma vez, foi uma série que teve um final, tipo, aquilo acabou. Então eu tenho gostado disso, que é as pessoas não ficarem como Casa de Papel, que é uma grande porcaria e que fica sempre a meio, não, nunca se sabe, ai, mas agora o que é que vai acontecer, não sei quê. Pronto, isso irrita-me. Portanto, eu gosto quando as séries acabou, pronto, acabou. Dá para fazer mais, tem aqui um conteúdozinho para fazer mais, mas acabou, está terminado, percebemos o que é que aconteceu e pronto. Portanto, gostei muito. E eu, entretanto, agora por causa de Squid Game, para quem ainda não viu a série, quero que eu me cale, mas imaginem, estão a ver a boneca, o som do. Pronto, eu tenho essa cena na cabeça e eu todos os dias, para aí 10 vezes, faço esse som. Pronto. Acham que foi parecido? Eu acho que foi. Pronto, eu agora tenho isso na cabeça. Ah, e por acaso, no outro dia vi uma publicação mesmo gira que era sobre os jogos. Tipo, imaginem. Ok, eu vou só contextualizar para quem não tiver visto a série, porque senão isto vai ser só uma seca. Pronto, aquilo é sobre jogos coreanos que adultos estão a jogar. Jogos de crianças, que nós jogávamos em crianças, que adultos estão a jogar para ganhar dinheiro. Pronto, e então era uma publicação a dizer, tipo, ah, imaginem se isso fosse em Portugal, que jogos é que acham que seriam postos? Pá, e eu veio-me logo um à cabeça que eu não. Sabem que eu não gostava muito destes jogos, porque eu sinto que era muito tímida quando era mais nova, tipo, nova mesmo criança, miúda. E eu tinha sempre vergonha de jogar porque tinha medo de perder e de ficar tipo ali bué de tempo. Olha, e rabia, odeio jogar a rabia. Rabia, é assim que se diz. Aquele jogo que tem uma bola no meio e depois as pessoas, tipo, há uma pessoa no meio que tem que estar a apanhar. Pronto, eu odeio jogar à rabia porque eu ficava sempre na rabia, estão a ver? Então, pronto, eu ficava lá horas e depois não conseguia sair. E isso começa-me a irritar e eu depois não quero jogar mais. Fico bem irritada. Pronto, então eu tinha sempre pânico destes jogos. Mas o primeiro que me veio à cabeça foi o jogo da cadeira. Logo, aquele jogo em que iam tirando as cadeiras. Mas esse não é tão mau. Porque há mais perdedores do que vencedores. E então, aliás, só há um vencedor. E então, como as pessoas vão saindo, eu mesmo que seja a primeira, não me sinto tão mal, porque na ronda a seguir vem logo alguém atrás de mim. Acham que eu sou muito needy e que preciso de aprovação dos outros? Acho que sim. Acho que acabei de tirar essa conclusão. Que triste. Pronto, depois, pá, obviamente o jogo do lenço também. Eu não me lembro bem como é que se jogava o jogo do lenço. Era duas pessoas, duas filas dispostas e um lenço estava no meio, ou o que era, e uma pessoa ia buscar. Para uma cena assim, mas eu acho que o jogo do lenço também. Pá, depois, obviamente, este é típico. Eu não sei se isto é típico português, mas que eu me lembro. O jogo do galo. Isso é ainda aquela coisa que quando não temos literalmente nada para fazer. Hoje em dia isso já não acontece, já não temos muitos tempos mortos por causa do telemóvel, mas quando haviam tempos mortos, era muito o jogo do galo. Estão a ver? É sempre aquela coisa fácil, toda a gente sabe jogar. E pronto, jogo do galo. Deixem-me pensar em mais. Pá, sueca não é nosso, não é bem nosso, mas é uma cena que a gente joga. Ah! Pedra, papel, tesoura. Isso também, de certeza que ia. Se bem que isso lá está, isso não é um jogo português. Provavelmente estes jogos não são todos. Nenhum destes jogos é português. Ah, mas calma! Quarto escuro. Estava a ver aqui uma pessoa nos comentários dizer quarto escuro. Quarto escuro é português. Não há mais nenhum país que joga quarto escuro. Eu curtia o é do quarto escuro, por acaso. Escondidas. Escondidas é o quarto escuro, só que o quarto escuro é às escuras, não é? Portanto, pronto. Pá, também estava aqui uma pessoa a dizer tazos. Eu não jogava aos tazos. Eu acho que, na minha altura, eu acho que eram só os meus amigos rapazes que jogavam. Porquê que nós não jogávamos? Ou será que as raparigas jogavam e eu é que era tipo way out? Não, mas eu acho que não. Pronto, jogo do stop. Quarto escuro. Pá, houve aqui um gajo que comentou solto em a parede. Muito bom. Se bem que eu não adorava esse programa. E pronto, acho que era um bocadinho isto. Mas digam lá que jogos é que acham que iam ser. E pronto, malta. Eu hoje não tinha nada para dizer. E graças a Deus que eu me perco sempre. E que começo aqui a desembochar coisas que não estavam programadas, porque senão eu hoje ia gravar um podcast e eles me dizem: Olá, malta! Bem, então, eu fui a coisas de plutónio e, pá, eu gostei muito. Estava vestida tipo um bocado desenquadrada. Pronto, e entretanto também queria falar sobre as séries que eu vi. Pronto, e o podcast ia ser isto, estão a ver? Portanto, ainda bem, ainda bem. Mas pronto, malta, é isso. Pá, só para informar que o podcast agora voltou à normalidade, espero eu. Espero agora não começar a ficar sem temas e voltar a falhar imenso. Eu amo-vos muito, portanto, acho que isso não vai acontecer. Mas, portanto, sai às sextas, às 2 da tarde ou ao meio-dia, não me lembro quando é que tinha posto. Pode ser meio-dia. E o quê? E sai 2 em 2 semanas, voltamos à normalidade antes da pandemia, que o podcast saía de semana sim, semana não. Portanto, voltamos a isto, semana sim, semana não, estamos lá. Portanto, é isso. Um beijo, um kiss. E take a value.